Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de turismo, mais um canal do Grupo Travel News, onde compartilhamos experiências de viagens, dicas e, sobretudo, muita informação sobre o universo do turismo. Porém, diante do cenário atual, onde o mundo enfrenta essa pandemia causada pelo novo coronavírus, as pautas por aqui têm sido um pouco diferentes. Então, o nosso principal papel hoje é trazer informação com credibilidade e qualidade, já que, infelizmente, somos bombardeados aí diariamente pelas fake news. Então, nós priorizamos convidados que realmente fazem o turismo acontecer, que estão ali nos bastidores, trabalhando intensamente para desenvolver os projetos, encontrar as melhores alternativas, para que nós, brasileiros, possamos viajar com segurança, seja para lazer, negócios, ou até mesmo quando decidimos mudar de país. Temas todos esses que envolvem documentos, regras, muitos detalhes e também muitas dúvidas, principalmente na situação atual. Portanto, para falarmos hoje sobre os detalhes e os projetos do Consulado do Brasil, nós convidamos o embaixador e cônsul-geral do Brasil em Miami, João Mendes. Ele que atua no Itamaraty há mais de 30 anos e vem se destacando por sempre apoiar as atividades culturais dos brasileiros aqui na Flórida. E lembrando que o consulado abrange Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas. Embaixador, muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
Muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade de esclarecer a comunidade e aos seus ouvintes sobre os serviços do Consulado-Geral do Brasil em Miami.
Nós sabemos que o papel do consulado aqui ele é defender principalmente os interesses do Brasil e oferecer os serviços para os cidadãos brasileiros. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco mais como é que vem sendo o papel do consulado desde o início dessa pandemia, em relação a apoiar os brasileiros que estavam aqui, principalmente aqueles que ficaram assustados ou tiveram algum tipo de problema em retornar ao Brasil.
Perfeitamente, Eduarda. Eu cheguei em outubro de 2018 e desde então nós instituímos uma nova sistemática de atendimento do consulado, baseado num sistema chamado e-consular, onde todo o serviço é digitalizado. Isso foi um trabalho consolidado ao longo de um ano e pouco, permitiu reduzir filas, melhorar o atendimento, e a comunidade já estava bem acostumada com esse serviço. Infelizmente, no início de março, nós tivemos a Flórida bastante afetada por esta pandemia. Então, nós tivemos que tomar providências bastante drásticas no consulado, que chegou, inclusive, ao fechamento físico do consulado para o atendimento externo, no dia 18 de março. Isso não significa que, nesse período, o consulado deixou de funcionar. Nós instituímos um programa de trabalho baseado em, pelo menos, três períodos, né? Três etapas. Por enquanto, pode ser que incluamos outras, dependendo do avanço dessa pandemia, do desenrolar, nós não sabemos como funcionará. E desde o dia 18 de março, nós estamos no período de atendimento emergencial a partir de pedidos devidamente justificados. Nesse período, nós continuamos atendendo a comunidade, fizemos 43 atos notariais, registros de nascimento, de casamento, óbito, atestado de vida, autorizações de viagens. Nós fizemos 185 passaportes e as chamadas ARBs, Autorização para Retorno ao Brasil, que são aquelas passaporte de um dia, que a pessoa só tinha que sair daqui para o Brasil, retornar ao Brasil. E como nós temos uma dificuldade neste momento de mobilização de equipe, utilização de correio, receber gente fisicamente no consulado, para esse tipo de cidadão que apenas necessita retornar ao Brasil, é muito mais fácil fazermos uma ARB do que uma caderneta de passaporte propriamente dito. Fizemos 185 documentos desses. 412 e-mails foram respondidos nesse período de 52 dias, né? E cerca de 830 ligações atendidas. Então, o consulado funcionou nesse período bastante, procuramos dar essa vazão a essas necessidades emergenciais e também atuamos muito na parte de repatriação de brasileiros, ajudando as empresas aéreas nesse momento. Teve até voos, como a American Airlines, por exemplo, cancelou seus voos, estabeleceu um voo extra, o consulado ajudou tentando fazer junto à comunidade, quem tinha interesse, passamos essas listas para as empresas. Posteriormente, nesse período, nós estamos ainda ajudando muito a repatriação de nacionais, tripulantes de cruzeiros que chegaram à Flórida. São mais de 300, 400 brasileiros. Na última segunda-feira, nós conseguimos ajudar na repatriação de 160 brasileiros. Na próxima semana, na próxima segunda ou terça, serão mais outros 30. E nós estamos trabalhando muito nisso, além do trabalho do consulado, propriamente dito, no encaminhamento de documentação. Também nós estamos procurando fazer um trabalho muito intenso de comunicação junto à comunidade e através dessa ferramenta extraordinária, por exemplo, do podcast, do Zoom e de webinars, enfim, para que possamos passar um pouco para o público informações preciosas nesse momento de exceção. Desde a última terça-feira, nós iniciamos a segunda fase desse período de enfrentamento à pandemia nesse momento, e que é o período em que justamente nós reabrimos o agendamento de serviços regulares não emergenciais, certo? Com vistas a reabrir o consulado no próximo dia 1º de junho. Então, neste momento, nessas duas semanas, nós estamos tentando finalizar, digamos assim, várias pendências que ainda temos. Para vocês terem uma ideia, quando nós tivemos que fechar o consulado, nós tínhamos muitos pedidos. Eu não tenho de cabeça o número preciso, mas eu ousaria dizer cerca de 1.000 pedidos de procurações, passaportes, documentação dos brasileiros em nosso poder, solicitando passaportes pelo correio, por exemplo, e nós estamos ainda dando vazão a devolver essa documentação sempre que possível, já com serviço prestado. Mas só ainda, nós ainda temos cerca de 400 envelopes no consulado, que nós estamos fazendo um grupo-tarefa que está se ocupando disso, mandando isso com todo cuidado, Eduarda, porque cada vez que eu desloco pessoas para o consulado e essas pessoas estão tendo que vir trabalhar sem transporte público, muitas vezes, elas têm contatos com outras pessoas fora, então é todo um trabalho muito cuidadoso de não criar grupos numerosos, mas, ao mesmo tempo, grupos de trabalho que permitam dar vazão a essa documentação que ficou, digamos assim, não parada, mas sobrecarregou o serviço do consulado nesse momento de exceção. A ideia é que possamos, nessas duas semanas, limpar a mesa, organizar o trabalho e, a partir do dia 1º de junho, entrar na próxima, na terceira fase, que aí já atenderíamos, digamos assim, a plenitude daqueles serviços que o consulado presta. A ideia é retornar com grupos pequenos de atendimento, ao invés de termos... Nós temos, por exemplo, 11 guichês no consulado. Eu não posso retomar a atividade com 11 funcionários no atendimento, porque eu teria 11 consulentes do outro lado, e um número grande de pessoas também acumuladas na porta do consulado e no salão consular. Então, nós estamos retomando em 4 guichês. Serão atendidas por etapas de meia hora, 4 pessoas por vez. Quem chegar, por exemplo, se você tiver já, e você já pode fazer o seu agendamento desde a última terça-feira. Uma vez estando tudo direitinho, da forma como nós vínhamos atuando pelo e-consular, você pode entrar nas nossas páginas, a comunidade já está acostumada a fazer isso. você terá o seu serviço preparado e você vai receber o seu serviço consular. Você chega, por exemplo, se você tiver marcado para as 10 da manhã, você deverá chegar 5 para as 10 e será imediatamente atendido. Obviamente, você terá que estar com a máscara, terá que estar sem febre, sem sintomas de Covid, terá que fazer sua higiene com álcool gel, mas vamos ter álcool gel lá, vamos também tentar fazer, testar as pessoas para ver a temperatura, de forma a que o nosso serviço possa ser feito baseado em 3 pilares. Primeiro pilar, segurança sanitária absoluta para quem atende e para quem é atendido. O segundo pilar é utilizar os instrumentos à nossa disposição, sobretudo aqueles digitais do e-consular, as experiências que nós temos nos vários consulados itinerantes que fizemos, porque nós temos que fazer todo um trabalho remoto quando fazemos um consulado itinerante. E o terceiro pilar, de absoluta transparência e informação à comunidade, como é essa oportunidade que nós estamos tendo com vocês. Então, nós, com base nisso, vamos atender a cada meia hora 4 pessoas durante 7 horas por dia, né? Essas pessoas vão estar previamente agendadas, com toda a documentação processada, e à medida que nós formos tendo uma queda da curva de contaminação, nós vamos também ganhando em produtividade. Nós podemos ir aumentando o número de guichês. Não podemos esquecer que enquanto esses 4 colegas estarão atendendo o público na linha de frente, nós teremos que ter outras 2 ou 3 equipes, pequenos grupos, trabalhando no processamento de documentos, no background. Né? Não é só aquela pessoa que está atendendo que está trabalhando. Eu vou ter toda uma equipe que nós estamos preparando toda a forma e o conforto e a segurança sanitária para que esses grupos possam processar essa documentação. Porque quando você pede um serviço consular no consulado em Miami, você entra de forma pelo seu computador, pelo seu celular, você tem todas as instruções e você vai fazendo o upload da documentação necessária. Se tiver correta, você recebe proposta de um agendamento. Se tiver que fazer correções, você recebe as orientações pertinentes. De forma que você só venha ao consulado depois que tiver com tudo certo no site. Você conseguir fazer o seu agendamento. Aí, a terceira fase, que é o atendimento, você vem para ter o seu serviço feito. Não existe mais aquela coisa de você chegar ao consulado e falar, isso está errado, esse documento não dá certo, tem que voltar. Não, você vai ao consulado para ter o seu serviço atendido. Então, essas pessoas vão ser atendidas, 4 de cada vez, no horário de atendimento. Caso você seja, por exemplo, uma mãe com criança e você não consiga deixar seus filhos em casa, você pode ir com eles. E essas crianças vão ficar sentadinhos no salão consular, que vai estar absolutamente vazio. Só as 4 pessoas vão estar sendo atendidas. E aí essas crianças, e poderá, digamos que você seja uma pessoa com necessidade especial, seja um cadeirante, a pessoa que te acompanha poderá entrar com você e ficar sentadinho ali enquanto você é atendido. Terminou o atendimento, nós vamos fazer a higienização do ambiente. Nós não temos, Mário, não vamos ter por um bom tempo, Eduardo, algo que eu gostava muito, que era as pessoas vinham, entravam no consulado, ficavam no salão consular, aguardando o seu chamamento. Não vai ser possível, porque isso implica aglomeração. Era algo que eu gostava muito e me ajudava muito, porque eu costumava descer da minha sala, às vezes, ia, conversava com as pessoas, ouvia bastante, recebia sugestões, recebia reclamações, tomei muita bronca nesse período, mas felizmente as coisas sempre dentro de um espírito construtivo, sabe? E as pessoas se acostumaram a isso também, porque não estavam acostumadas a ter o cônsul descendo, né, para conversar com elas. E isso eu fazia e fazia sozinho. E assumia as responsabilidades. Isso a comunidade se acostumou. Eu espero que em algum momento, muito breve, eu possa retomar esse contato mais pessoal com o meu concidadão. Mas nesse momento, a segurança sanitária, ela é condição sine qua non. Se a pessoa não chegar com máscara e tal, não vai ser atendida. E também eu peço a compreensão de todos, é um momento de exceção, difícil, que nós todos estamos muito... limitados como estamos, gera uma tensão psicológica muito forte, além da própria tensão de saúde, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam com uma série de aquela pressão e quer ter o atendimento rápido, reclama porque demorou para conseguir o agendamento, vai ter fila virtual nesse período, porque eu não posso atender mais de 4 pessoas a cada meia hora pela questão da segurança sanitária. Então, muitas vezes, mas não a maioria, muitas vezes as pessoas chegam, se exaltam um pouco, e a instrução do meu pessoal é: explique ao consulente por que que aquilo está sendo feito. Ele, em 90% dos casos, 95% dos casos, as pessoas entendem e ajudam. Claro que tem aquela exceção que o sujeito continua e às vezes até é muito grosseiro. Nesse caso, nós não vamos poder continuar o atendimento. E aí, como em qualquer outro lugar, será chamada a se retirar do consulado. Nós não podemos, nesse momento, perder a calma e a noção de que todos temos que trabalhar juntos para sair dessa crise o mais rápido possível. Embora a gente entenda, sofra, é difícil, mas há que se pedir essa compreensão adicional à nossa comunidade, que tem atendido incondicionalmente todos os pedidos que nós temos feito para um bom atendimento, uma melhoria do consulado, e melhorou bastante pelos relatos que eu tenho recebido. Então, nós vamos começar essa terceira etapa a partir do dia 1º, todos os serviços, pouco a pouco, e ganhando um tracking, uma dinâmica, para que eu espero, dentro de um prazo muito razoável, possamos estar com os serviços atendidos na sua plenitude de tempo e também de espaço, né? Agora, quando isso vai acontecer, eu só posso garantir, digamos assim, quando tiver uma vacina, um remédio. Então, eu não tenho um prazo. O que nós podemos ir, e aí você se recordará que no início eu falei, montamos 3 fases, pode ser que tenhamos outras. Vamos ver se a gente consegue ir ampliando pouco a pouco esse serviço. E espero que não tenhamos, mas a gente também não pode deixar de estar precavido caso você tenha uma segunda onda de contaminação. Por exemplo, uma pessoa que às vezes ela pode chegar no consulado, ela não sabe que ela está contaminada, né? E não tem nenhum sintoma. Ou pode ter um atendente meu que chegou e não sabe e ele está contaminado. Se ele teve contato com algum grupo de pessoas do consulado, essas pessoas terão que automaticamente entrar em quarentena. Então, é por isso que eu dividi o atendimento em pequenos grupos. Por quê? Porque se esse grupo que foi contaminado tiver que ir para a quarentena de 14 dias, eu tenho pelo menos 3, ou vou tentar montar 3 ou 4 grupos para que o segundo grupo já comece no dia seguinte, o terceiro grupo entre depois de uma semana, e aí aquele grupo que foi contaminado só volta depois de 2 semanas. É todo um trabalho, é uma equação, sabe, que você tem que montar de pessoal, de gerência, de logística, de atendimento às pessoas. Não é fácil, não, mas nós estamos conseguindo montar essa equação para dar o conforto e a segurança sanitária para os atendimentos. E aí a gente está trabalhando com essa ideia. E isso vai levar alguns meses, eu quero crer. Mas eu conto com a colaboração das pessoas que têm nos ajudado muito nesse período e eu tenho certeza que nós vamos conseguir superar mais essa dificuldade.
Perfeito. É importante que as pessoas tenham noção de que esses novos procedimentos de segurança, como uso obrigatório de máscaras, aferição da temperatura corporal, distanciamento mínimo de 2 metros, tudo isso já faz parte da nova realidade. E eu gostaria de destacar também, porque muitas pessoas não sabem da importância fundamental do consulado na vida dos brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos. Além das questões de documento, as pessoas também procuram o consulado quando elas querem algum tipo de apoio emocional, ou porque estão aqui passando por algum tipo de dificuldade financeira, ou porque perdeu algum parente. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o Conselho de Cidadãos da Flórida, um projeto muito interessante que foi criado aqui para dar esse suporte para os brasileiros também. Porque, assim, a gente não consegue precisar exatamente o número de brasileiros que vivem nos Estados Unidos, pois sabemos que existe aí uma parcela que vive na ilegalidade. Mas a gente tem um estimado de 1,5 milhão de brasileiros nos Estados Unidos. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, é mais do que a população de uma cidade como a cidade de Campinas, por exemplo. Então, é uma responsabilidade muito grande do consulado que tem que apoiar e dar suporte, seja em questão de documentos ou seja em questão de até um apoio emocional, principalmente nos dias atuais, não é mesmo?
Sem sombra de dúvida, Eduarda. Na visita do presidente Bolsonaro aqui, ele me pediu um número numa reunião que nós estávamos tendo com autoridades americanas. Eu falei, presidente, nós trabalhamos com um número conservador de em torno de 400 mil brasileiros aqui na Flórida. E imediatamente o senador aqui da Flórida, ele me disse, embaixador, eu trabalho com números de 500 mil. Então, eu acho que nós estamos entre 400 e 500 mil brasileiros aqui. E uma precisão que eu gostaria de fazer. Brasileiro no consulado geral do Brasil, ele é brasileiro e ponto. Ele não tem qualificação em relação ao status migratório dele nos Estados Unidos. Ele é um brasileiro na sua plenitude e assim deverá ser atendido e respeitado como tal. Nós temos também um trabalho de assistência a brasileiros em vários casos, não só esses como você mencionou, mas nós temos também agressões, assédio moral, físico a mulheres, famílias, crianças. É um trabalho muito duro. Nós temos assistente jurídico e temos também um assistente psicológico que prestam apoio. E nesse aspecto, o Itamaraty criou há alguns anos os conselhos de cidadão em vários locais, em várias cidades do mundo. Um dos mais atuantes é o Conselho de Cidadãos aqui da Flórida. E eu conto, são meus colaboradores, são meus conselheiros. Eles são, na verdade, são em torno de 20 pessoas, líderes comunitários representativos, são pastores, são padres, são professores, são empresários, são profissionais da área de mídia, da área de esporte, enfim. É um grupo de lideranças comprometidas em ajudar o próximo aqui na Flórida e que me permitem ter o pulso da comunidade. Desde o início, eu assumi o compromisso de não ter uma relação meramente formal com essas pessoas, com esse Conselho de Cidadãos. Nós nos reunimos, se possível, a cada 30 dias ou a cada 45 dias no consulado e eu participo da reunião do início ao fim, junto com o presidente do Conselho de Cidadãos, com todos os conselheiros. E são reuniões muito proveitosas. Nós temos trabalho na área de educação, na área de saúde, nós temos também na área de assistência, e através do Conselho de Cidadãos eu consigo atingir um número muito grande de pessoas na Flórida. Para você ter uma ideia, Eduarda, nesse período de pandemia, nós tivemos reunião do Conselho de Cidadãos, duas. Fizemos por Zoom. Tudo isso que eu estou explicando para vocês, o primeiro grupo, ainda na semana passada, que recebeu essas explicações de primeira mão, foi o meu Conselho de Cidadãos, que eu muito prezo. São amigos, são pessoas que trabalham bastante em favor da comunidade brasileira e eu faço questão de que o consulado esteja irmanado com o Conselho de Cidadãos em diferentes iniciativas. E aí a gente tem trabalhado muito em conjunto. É um Conselho de Cidadãos muito, muito, muito atuante e muito próximo. Às vezes o pau quebra. Não é brincadeira. Muita gente...
Faz parte.
faz parte, falando juntos e tal, mas num clima de muita irmandade, sabe? Eu chego, chega, vamos parar com essa bagunça aqui, vamos organizar essa confusão. Aí todo mundo ri e a gente conversa. Tem sido uma experiência extraordinária trabalhar com o Conselho de Cidadãos, que entendeu que a sua função não é seu trabalho, não é fazer o trabalho consular, porque muitas vezes as pessoas falam, eu sou conselho do Conselho de Cidadãos, então vou querer que o consulado faça isso, isso, aquilo. Não, não é isso. Ado, cada um no seu quadrado. Quer dizer, o trabalho do consulado é uma coisa, o trabalho do Conselho de Cidadãos é outro. Nós entendemos o nosso papel e a gente trabalha muito em conjunto, muito próximo, e realmente o Conselho de Cidadãos tem sido assim, volto a dizer pela terceira ou quarta vez, porque eu me entusiasmo quando eu falo desse Conselho de Cidadãos, um trabalho extraordinário de apoio ao consulado.
Perfeito. Eu deixo a mensagem aqui para os nossos ouvintes, vocês que estão no Brasil, vocês que moram nos Estados Unidos, brasileiros que estão passando por algum tipo de dificuldade ou que conhecem alguém que está aqui passando por algum tipo de dificuldade, entre em contato. O consulado é super ativo nas redes sociais, Facebook, e-mail, telefone. Realmente procurem ajuda sempre que for necessário e principalmente nessa época de tantas incertezas. Além do Conselho de Cidadãos aqui na Flórida, existe também dentro do consulado um setor comercial que também é bastante ativo e que trabalha em parceria com a Apex, Banco do Brasil, apoiando as exportações de bens e serviços entre brasileiros que querem vir aqui para os Estados Unidos. Como é que funciona esse trabalho do setor comercial?
Olha, para você ter uma ideia, é um setor, a Flórida é o 10º parceiro econômico comercial do Brasil no mundo. Se a Flórida fosse um país, seria o nosso 10º parceiro econômico. O Brasil é o primeiro parceiro econômico comercial da Flórida. Sabe qual é o segundo? A China, com menos da metade do que nós comercializamos com a Flórida. E isso envolve comércio de bens, serviços, a parte financeira, enfim. Hoje, o aeroporto de Miami e o aeroporto de Orlando, na área de serviços e de pessoas, o primeiro cliente é o brasileiro. Para você ver a importância que isso reveste o Brasil aqui. Então, nós temos que ter um setor econômico comercial, o SECOM, como nós chamamos, muito ativo. Então, nós temos ajuda a pequeno, médio e grande empresário com informações de inteligência comercial grande. E para você ter uma ideia, o SECOM também teve que se reinventar nesse período de pandemia. Como? Por exemplo, hoje no Brasil nós tínhamos uma quantidade grande de demanda, no início, sobretudo, da crise, para ventiladores, EPIs, né, equipamento de proteção individual, e o SECOM vem trabalhando muito, tentando identificar potenciais parceiros aqui pra de comércio nessa área, para produtos brasileiros. E também teve um aumento grande também de demanda na área do agro. E o setor comercial do SECOM também ajuda aqui, no sentido contrário, né, da mão do Brasil para cá, tentando viabilizar novos parceiros para as exportações brasileiras. E isso é um trabalho que nós temos feito em conjunto com a Apex, com o Banco do Brasil, para você ter uma ideia, Eduardo. Na visita presidencial, ao invés de trabalharmos cada um por conta própria, eu chamei o Dr. Agnaldo Barbieri, presidente do Banco do Brasil aqui, o general Mauro Cid, presidente da Apex aqui, falei, olha, chamei para o almoço, vem cá, vamos organizar um encontro com o presidente? Nós três em conjunto? Vamos embora. Em vez de cada um ir por um lado, fizemos um trabalho irmanado tripartite. Prevíamos um seminário para 300 empresários. Sabe quantos empresários teve no nosso seminário com o presidente da República? 450. Uau. Na hora que o presidente falou, na hora do almoço, não havia expectativa que ele participasse. Ele participou do almoço. Nós tínhamos feito encomenda de almoço para 300 pessoas. E nós, com mais um pouquinho, sempre a mais, na hora do almoço, nós tivemos 326 presentes. Sobraram 4 refeições. Você quase faltou comida.
Então, foi a minha, era para eu estar lá, acabei não consegui, era o meu.
Então, foi um trabalho muito grande. Infelizmente tivemos essa questão da pandemia, mas eu acho que esse trabalho, articulado entre a Apex, o Banco do Brasil e o Secom do Consulado, pode e vai render frutos daqui para frente cada vez mais, entendeu? E também naquela oportunidade, na visita do presidente, nós tivemos o Consulado e o Conselho de Cidadãos e Lideranças Comunitárias, nós tivemos um encontro com 300 líderes comunitários. Foi uma coisa muito bacana, entendeu? Você poder ter 300 lideranças, e eu tinha pedido, você não faz ideia, as pessoas estavam assim quase se engalfinhando. Chegou uma hora que eu não atendia mais telefone, nem e-mail, porque eu não tinha mais como colocar mais 300 pessoas no ambiente. E tinha mais de 500 pedidos. Foram disputados assim os convites. Isso é bacana, porque o consulado tem que estar próximo da comunidade. As pessoas têm que sentir no consulado, não aquela ideia, poxa vida, consulado, aquela coisa burocrática, atrasa tudo, é mal atendido. Nós estamos procurando transformar essa ideia, essa imagem, que era verdadeira, tá? Não vamos dourar a pílula. Tinha muitos problemas, de parte a parte. Nós estamos conseguindo mudar essa percepção em relação ao consulado. E eu procurei sempre, na medida do possível, atender muitos eventos de entidades representativas, estar presente, estar sempre conversando com as pessoas, viajando, que eu ando, essa 95 e a estrada para Orlando, meu carro vai
sozinho. Não precisa de motorista.
Exato, mas obviamente a gente está tendo que se reinventar nesse momento, né? Poxa, é bom, por um lado, a gente poder ter esses instrumentos de podcast, de Zoom, mas é complicado não poder ter aquele aperto de mão, aquele abraço, um beijo. Há quanto tempo você não dá um beijo num amigo seu, numa amiga sua?
Nossa, faz tempo.
Há quanto tempo você não recebe um abraço carinhoso? E eu estava acostumado com isso, sabe? Eu gosto desse contato com as pessoas. E eu tenho pessoas... E aí a gente se entusiasma, vai. Eu ia num evento, eu me lembro logo, em alguns momentos, assim, que às vezes eu fui com minha esposa num evento, quando eu entrei dentro do carro, ela falou, você está morto, né? Aí eu falei, tô. Eu falei, você sabe quantas fotografias você já tirou hoje com as pessoas? Eu falei, não tenho a menor ideia. Ela falou, eu parei de contar nas 150. Uau. Mas é isso. As pessoas contato, precisam, né, ter no consulado do seu cônsul geral uma pessoa em que eles confiam e que é o meu representante. E é isso, é uma obrigação nossa. Além de ser um imenso prazer e orgulho em poder representar essa comunidade. Eu não deixo de ser, em algum sentido, um prefeito de uma cidade média do Brasil, né? Não. Exatamente. É brincadeira, não. É muita responsabilidade.
É muita responsabilidade. Embaixador, nós estamos chegando aqui nos nossos 5 minutos finais. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os brasileiros que estão nos escutando. A gente sabe que tem muita gente, qualquer notícia que sai na mídia acaba gerando muita polêmica e um pouco de pânico em algumas situações. Principalmente ontem, o presidente Donald Trump, ele comentou, talvez, que pode ser que ele vá banir as viagens do Brasil para os Estados Unidos. A gente sabe que isso pode ser temporário e que não é algo que deva gerar pânico para os brasileiros. Gostaria que o senhor comentasse e finalizasse deixando uma mensagem aqui para os nossos ouvintes.
Bem, muito rapidamente, em coordenação com o nosso embaixador em Washington, embaixador Nestor Foster, nós temos mantido contato com as autoridades americanas e temos recebido deles que não há, nesse momento, embora tenha tido a fala do presidente, obviamente o presidente tem uma visão política da questão e essa visão política embarca vários segmentos de análise, mas concretamente não há nada hoje, nesse momento, que embase um fechamento de voos para cá. E a gente continua trabalhando com essa perspectiva, voos, pelo menos são 3 voos saindo aqui da Flórida e outros 5 saindo a partir de Houston e esperamos, pouco a pouco, recuperar um grau de normalidade. E para isso, gente, vamos trabalhar juntos. O consulado e a comunidade juntos. Tivemos um momento difícil de iniciar o período de pandemia e ter que fechar o consulado, que é tão representativo para vocês. Mas, felizmente, vamos ver pelo lado positivo dentro dessa crise. Nós soubemos nos reinventar. Estamos aguentando firme essa situação e juntos, Estamos agora na segunda fase de reabertura do consulado, que é esse momento de reagendamento dos serviços. E, se Deus quiser, a partir do dia 1º de junho, nós vamos reabrir o consulado e, muito em breve, nós vamos estar novamente no contato muito frequente com vocês e com essa crise superada. Nós vamos sair mais fortes, mais próximos, mais juntos, mais brasileiros.
Maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação, embaixador. É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast.
Eu é que agradeço a oportunidade.
E fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Até o nosso próximo bate-papo. Estaremos em contato. Até lá.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.